Falando de livros.
Nove horas, 15 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário, abre aspas. Chipó cantava vantagem, mas o povo não ligava. Toda noite para ouvi-lo, a multidão se ajuntava, porém não tinha sequer um que nele acreditava. Fecha aspas. Assim começa o cordel A Maior Mentira de Chicó, de Marco Aurélio. O mesmo Chicó já viveu diversas aventuras escritas por diversos autores, assim como a de seu amigo João Grilo. As literaturas de cordel, associadas ao Nordeste do país, difundiram uma forma própria de contar história, inspirando autores por todo o país e extrapolando seu formato clássico em pequenos folhetos. É com essa popular forma de escrita que se dará a oficina Criações Poéticas Populares. Escolher os melhores momentos da vida do participante e transformá-los em literatura de cordel é a atividade que será ministrada pela professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, artista plástica e arteterapeuta Cláudia Franco Monteiro. Nós conversamos com ela e aí você confere esse bate-papo agora no Universo Literário. Cláudia Franco, um prazer falar com você. Muito obrigada pela sua participação no Universo Literário.
Eu que agradeço a oportunidade, toda a comunidade que está ouvindo. Estou muito grata por essa possibilidade de poder conversar sobre a proposta da oficina.
Maravilha. Cláudia, o nome da oficina fala de criações poéticas e populares. O que caracteriza essas poéticas populares?
Na verdade, esse nome, ele referencia o poema de cordel, né? Que é uma obra literária de extrema riqueza, né, herdada por nós, pelos nossos colonizadores portugueses, pelos espanhóis, né, e remete a essa produção literária poética, né, que nós temos no Nordeste.
Uhum. Agora, Cláudia, quando a gente pensa em literatura de cordel, pensamos em folhetos de histórias. Qual que é a origem do cordel? O que caracteriza especificamente o cordel?
Uhum. Na verdade, assim, o nome realmente é conhecido como folheto, né? E o cordel, ele veio a ser chamado dessa forma por conta de que os nossos colonizadores, os portugueses, utilizavam varal de corda, né, para pendurar os poemas, né, construídos por eles, né? Então, remete também a essa herança trazida pelos nossos colonizadores, que foi para Salvador inicialmente, né, que começou essa manifestação popular, que a princípio começou de forma oral, né, não era impressa. Ela se tornou impressa na época da industrialização, no século XIX, né, final do século XIX, início do século XX, onde começaram a construir essas histórias impressas para poder divulgar mais, né, poder publicar, imprimir, além da matriz, várias edições para que se tornasse mais popular esse movimento.
Certo. Agora, Cláudia, por que explorar essa forma poética, a literatura de cordel, dentro da oficina?
Eu achei muito interessante porque eu acho que casa muito bem com a proposta do festival. Por conta de falar sobre os universos invisíveis, né? O poema de cordel, ele tem uma questão belíssima, né? Dela ser extremamente popular e ela ser ofertada para pessoas, inclusive, que não sabem ler. Então, ela é um trabalho extremamente coletivo e comunitário, onde as pessoas têm acesso à informação, aquelas que não podem comprar um jornal impresso, que não sabem ler, elas têm acesso à informação por meio da contação do cordel, né? Uma pessoa conta para um grupo que memoriza a história por conta do ritmo. É belíssimo. E aí eu achei que casava muito bem com o tema do festival, porque ele traz à tona essas pessoas que têm uma história, uma singularidade cultural, uma vivência, né? E ele permite essa apropriação da própria vivência, uhum, da sua própria história, para contar isso por meio oral. E aí, dentro da proposta da oficina, também construindo graficamente esse livro.
Certo. Agora a oficina vai trabalhar a criação de histórias em rima, característica importante do cordel. A gente pode aprender a rimar ou a rima é algo que está na gente, um dom, como é muito dito por aí?
Olha, eu digo que mais do que o povo do Nordeste é difícil, viu? Apesar de que a gente tem outras manifestações na música, né? A gente vê que existem músicas populares em várias regiões que trabalham com a rima, né? Isso não é só uma característica ali do Nordeste. Mas eu brinco e converso muito com os alunos na oficina que o ouvido musical, ele ajuda muito, né? A musicalidade, ela ajuda muito. Quem escuta muita música, né? Tem algumas músicas, inclusive, do Chico Buarque, ele trabalha com a redondilha, né? A gente acostuma o ouvido, que facilita na produção, certamente. Mas é engraçado que quando os alunos vão experimentar, construir história em ritmo, eles percebem que é uma produção com uma certa sofisticação, que a gente entende, às vezes, que por ser popular é fácil, e não é tão fácil assim.
Certo,
né?
Certo.
A gente valoriza mais a produção, inclusive, né?
Com certeza. Em outra oficina também ofertada nessa edição do Festival de Verão, a professora Gislaine Matos realiza uma atividade onde os participantes aprendem a usar suas histórias de vida para a criação artística. É para você, por que é interessante contar a própria história, Cláudia?
Ah, eu acho isso fantástico, porque toda a história, ela tem uma contribuição, né, para a sociedade. Nenhuma história deve ficar perdida, ela deve ser relembrada, ela deve ser memorada. Todo indivíduo, todo sujeito, ele tem uma contribuição cultural, uma contribuição moral, uma contribuição ética, uma contribuição poética, estética, que deve ser valorizado, né? Então, trazer à tona a própria história é esse indivíduo também fazer contato com ele mesmo, com o seu ancestral, com a sua história, com as suas contribuições até enquanto cidadão, né? Então, acho importante mesmo valorizar. Eu fiquei encantada com a proposta dela. E é algo similar que eu trago também no poema de cordel, porque eles vão contar um episódio da história de vida por meio da rima, né?
Correto. Agora, relacionando um pouco a oficina com o tema do 11º Festival de Verão da UFMG, que fala dos universos invisíveis, o cordel é muitas vezes tido como uma arte menor pela academia. Ele é uma arte invisibilizada, Cláudia?
Olha, na verdade, existem vários... A gente tem muitos estudos científicos, inclusive, nas universidades, temos algumas referências de professores na USP, Unicamp, que trabalham com esse tema. E ele é muito interessante, ele tem um valor muito importante quando a gente pensa nessa questão da informação, né? Porque os temas de cordel, eles abordam de tudo um pouco. Eles abordam política, questões sociais, eles abordam histórias míticas, folclóricas, né? E é uma forma de informar aqueles que têm mais dificuldade de acesso. Mas para você ver como ele, na verdade, falta a gente fazer mais contato para compreender a riqueza, né, dessa manifestação popular, porque ela tem uma riqueza muito particular nossa, apesar dela ter sido trazida né, dos nossos colonizadores, mas ela tem já uma apropriação nossa, da nossa brasilidade, né? E ela é importante porque ela não é vendida pouca, não. Às vezes um poeta de cordel, ele vende até 200 mil edições das suas obras na região do Nordeste. Isso é algo muito popular, muito consumido e torna o povo informado, com crítica, um povo reflexivo por meio desse poema popular. É muito interessante.
Pegando esse gancho que você mencionou e ainda pensando em visibilidades, o cordel serve para dar visibilidade a temas, pessoas, grupos, enfim, coisas antes invisíveis?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ele traz à tona questões, às vezes, que está muito em voga, né? Inclusive, essa é uma questão que eu trago também para os alunos na oficina. Quando a gente faz contato com essa manifestação, é também para a gente multiplicar essa possibilidade, né? Que seja levado nas escolas, que sejam levados em outras comunidades, aos idosos, às crianças, para que ele seja também uma voz, né? Que ele seja uma possibilidade de voz a essas pessoas, né? Uhum. Para elas poderem também manifestar a sua própria história, né?
Uhum, com certeza. A oficina de criações poéticas já começou. E como é que tem sido a experiência com os participantes até agora? As dinâmicas? Qual que é o resultado esperado para o fim da oficina?
Olha, está sendo bem interessante. Ontem eu contextualizei, né, o cordel na questão histórica da sua aparição aqui no Brasil, da sua origem, né? Apresentei alguns poetas mais famosos, a gravura também ela entra na oficina, então eles vão aprender a fazer a gravura e construir um livro de cordel, né? Uhum. Foi um contato bem interessante, eles viram exatamente a questão da sofisticação, né? Apesar dela ser simples, dela ter uma linguagem muito acessível, a construção tem um nível de sofisticação e inteligência, né, que eles valorizaram, então eles ficaram surpreendidos. Iniciaram a construção, né, de poemas de cordel, o que eles apresentaram uma certa dificuldade, e depois a gente foi trabalhando o ritmo e isso foi foi ficando mais leve, mais tranquilo. E agora eles vão começar hoje mesmo, já mão na massa, continuando a produção escrita e a gravura, né? Que a uhum. gente vai trabalhar também a produção da gravura, não é estilo, como uhum. acontece, né? As produções são com estilogravura, uhum. mas a gente vai trabalhar com a técnica de linóleo, que é uma técnica mais rápida por conta de trabalhar uma oficina com uma carga horária, exigiria uma carga horária maior, achilo e tudo, mas eles vão ter o contato com a gravura, compreendendo que é a base para técnica para eles poderem levar isso à frente depois, né, com mais autonomia.
Maravilha! Cláudia Franco Monteiro, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário. Parabéns pelo trabalho,
muito
sucesso.
Obrigada.
Olha só, nosso microfone sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Nossa, fico muito agradecida pela oportunidade, viu?
Maravilha, um beijo grande para você, pra Cláudia.
Para você também, parabéns ao FMG pelo festival que está belíssimo.
Obrigada, Cláudia, um beijo.
Beijo, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tá aí, então, você acabou de conferir o nosso bate-papo com a professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, artista plástica e arteterapeuta Cláudia Franco Monteiro, sobre a oficina Criações Poéticas Populares, que ela ministra aí como parte das atividades do 11º Festival de Verão da UFMG. A programação do festival está bem diversa, com oficinas, palestras, eventos culturais e mais informações. Você pode acessar o site ufmg.br/festivalde-verão. ufmg.br/festivalde-verão.
Falando de livros.